Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. No último episódio de 2021, nós vamos falar sobre futuro, mas não é um futuro amanhã, não é 2022, não. A gente vai falar sobre 2031. Para este episódio, eu tenho a participação do Rafael Plastina, especialista em marketing esportivo. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, Rodrigo? Prazer enorme estar aqui com você e com sua audiência, mais uma vez, honrado pelo convite.
Eu queria a participação do Plastina nesse episódio, porque a gente aqui hoje vai dar uma viajada. Estamos aproveitando que 2021 está terminando, esse é o último episódio do ano, aliás, deixa eu atualizar isso para os nossos ouvintes. Este episódio está sendo publicado no dia 20 de dezembro, segunda-feira, dia 27 e dia 3 de 2022, ambas segundas-feiras também, não teremos episódios inéditos, nós voltamos em 10 de janeiro de 2022. Então, estamos aqui fazendo um episódio um pouco mais desprendido do noticiário, não vamos falar aqui de Ronaldo comprando o Cruzeiro, não vamos falar de golpe no São Paulo, tantos assuntos da pauta, não, nós vamos falar sobre um futuro mais distante. A minha inspiração para esse episódio foi no meu mestrado aqui em Barcelona. Eu estou estudando negócios do futebol no Johan Cruyff Institute e eu tive o meu módulo de inovação com o diretor de inovação do Barcelona, o Albert Mundé. E ele fez uma pergunta, Pastina, que me provocou bastante, que é, dentre as receitas de um clube de futebol, tratando das operacionais, ou seja, direitos de transmissão, área comercial e match day, o dia do jogo, bilheteria e estádio, principalmente, qual dessas receitas vai ser transformada, vai passar por um processo disruptivo nos próximos 10 anos? E isso gerou um debate ali na sala, e eu quero puxar esse debate para cá. E por que eu escolhi o Plastina? Porque além de entender muito sobre marketing esportivo, então sobre a área comercial, é alguém que tem 20 anos de experiência e sabe muito bem como funciona, conhece muito bem o mercado do futebol como um todo, conhece também as outras linhas de receita, tanto na transmissão quanto no match day. O Plastina tem muitos dados, tem muita inteligência para compartilhar. Então, queria trazer esse debate para cá e vou te fazer essa mesma pergunta. Dentre essas três receitas, qual delas você acredita que nos próximos 10 anos, então estamos olhando lá na frente, 2031, vai passar por um processo disruptivo na frente e por quê?
Capello, essa pergunta ela é bem futurista, obviamente. Eu vou tentar me colocar em 2031. Obrigado pela apresentação. A questão do conteúdo, seja ele qual for, é o que vai ser mais mexido até lá. E tem sido assim, e não vai mudar. Por quê? Porque seja ele qual for, é onde o fã quer estar, ou seja, é onde ele quer consumir. Seja com óculos, dentro de um metaverso, seja sentado no estádio com uma baita experiência, seja no sofá sendo assistido pelo patrocinador do clube que está ali sentado junto com ele oferecendo algo diferente, bebendo numa caneca licenciada de um patrocinador que deu de presente para ele aquilo porque o cara compra um conteúdo especial premium no streaming do clube. Por que eu estou falando tudo isso? Porque vai chegar em 2031 melhor posicionado quem for capaz de ter uma visão sistêmica hoje das fontes de receita, integrá-las. Ou seja, falamos muito no Brasil sobre CEO do futebol, falamos hoje sobre diretor de futebol, inclusive com possibilidade até de regulamentação da profissão, dada a importância que esse cargo tem. Salários muito altos são pagos para esses profissionais. Mas eu estou chamando a atenção aqui para um outro cargo muito importante, que é o CSO do clube, o Chief Strategy Officer. Quem é o CRO, o Chief Revenue Officer, que vai cuidar de forma estratégica da integração dessas receitas, que vai desde aquela entrega, Capello, tática, de um relacionamento dentro de um estádio, até a sublicença de um óculos metaverso para o cara assistir o jogo interagindo com os amigos numa arquibancada virtual, que vem lá atrás da negociação de como esse jogo é transmitido. E aí, você me permita voltar em 2002, já que a gente está em 2031, deixa eu voltar em 2002 e ler para você uma cláusula de um contrato de televisão no futebol brasileiro que dizia assim: fica alienado ao grupo X de televisão toda e qualquer forma de transmissão que hoje exista ou que no futuro, porventura, venha a existir. Juridicamente falando, é até uma cláusula discutível do ponto de vista de nulidade, porque versa sobre o imponderável, versa sobre o futuro. Mas era assim que se fazia contrato, e é isso que tem que mudar. Não é nem o parceiro, Capello, é a forma com que se negocia o direito. Por que que é a forma com que se negocia o direito? Porque somente assim você vai poder chegar em 2031 atendendo a todos os seus fãs da melhor forma possível. E aí vale uma ressalva muito importante, mas importantíssima. Não é uma questão de fragmentar o conteúdo. É de dividir o conteúdo na medida em que ele possa ser a fonte para o seu fã, que a gente possa alcançar o bolso desse fã da melhor forma possível e da forma com que ele quer. Então, parece que a gente não saiu de 2021. E não saiu mesmo. A pergunta do seu professor, ela é totalmente ancorada no que é preciso ser feito hoje. E aí, nós estamos cheios de dados aqui.
Deixa eu te interromper para a gente, pra gente alinhar, porque você citou o CSO, Chief Strategy Officer, e essa é uma conversa que faz parte desse episódio que eu acho fundamental. É, dentro da estrutura do clube, você tem o diretor de futebol que está preocupado em gastar os recursos para montar o elenco e ganhar hoje, short term, curto prazo. Eu ouço isso no meu mestrado direto, short term. Você tem o diretor de marketing, que é o cara que tem que ir atrás de negócio. E sendo mais específico, tem que ir atrás de patrocínio. Então, ele vai atrás de patrocínios para gerar receita, para gastar essa receita contratando jogador. De novo, short term, estamos falando de curto prazo. A gente não tem, em nenhum clube, uma figura que esteja pensando no clube daqui a 5, 10 anos. E é exatamente esse o papel do Albert Mundé no Barcelona. E eu fiquei encantado com a aula, porque o fato de ele existir, e aliás, esse foi um ponto que me chamou muita atenção, o departamento de inovação no Barcelona, ele é transversal. Ele tem projetos que tocam o marketing, na geração de receitas, ele tem projetos que tocam o departamento de futebol, no entendimento do scouting, da inteligência de mercado, do uso de dados para filtrar os jogadores. Então, ele está apoiando o clube como um todo. Isso é um desafio enorme, conseguir montar uma estrutura dessa dentro de um clube de futebol, né?
É um desafio enorme. Poucos profissionais conseguem fazer isso, só que não é novo. Há muito tempo existe essa luta de profissionais que são aqueles caras que conectam os pontos, que eu venho falando há muito tempo. E você acabou de exemplificar isso. É o cara que entende de marketing, entende de mercado, entende de marca, entende de comunicação, de publicidade, entende de futebol, sabe que precisa conversar com o scout, sabe que precisa gerar dado, sabe do digital, sabe das redes sociais, sabe o que as fragmentações dos fãs querem. Porque não se iluda, Capello, tem o fã mais velho que ainda gasta dinheiro com futebol. Isso é uma coisa que é muito relevante hoje no mercado, que a gente precisa endereçar. Se fala muito no jovem, as gerações de crianças, de adolescentes, de jovens adultos, ótimo, eles já são e ainda serão consumidores, mas ainda tem uma gama muito maior de consumidores que consome e que já está ali consumindo, que precisa continuar sendo atendido. Então, essa figura precisa crescer dentro dos clubes de futebol em relevância. Eu não sei como desatar esse nó, porque o short term que você falou, ele é um problema enraizado no entretenimento esportivo. Por quê? Porque a gente precisa do resultado esportivo. E se o resultado esportivo não vem, derruba em cascata toda essa estratégia imaginária. Então, essa é mais uma barreira que a gente precisa vencer. O meio termo e o longo termo, eles precisam ser preservados. É como se estivesse realmente esperando 2031 chegar. Você tem toda a razão.
É isso aí.
Tem que proteger essa gente e deixar trabalhar.
Eu nem gosto dos termos em inglês. Eu nem gosto dos termos em inglês, mas eu acabei usando, porque eu passei a semana inteira falando inglês e ouvindo short term. Vamos tratar de longo prazo e curto prazo, pronto. Mas é isso aí. Exato. Se a gente não olhar pros dois, né? Deixar de olhar para o curto prazo não existe, porque futebol é assim, mas o longo prazo tem que estar nessa conversa. E aí, vamos detalhar um pouco mais, seguindo aquela premissa de qual fonte de receitas vai ser transformada, né? Vai passar por um processo disruptivo, outra palavra publicitária que eu não gosto de usar, mas que foi usada lá e eu estou trazendo para cá. A primeira vez que ele perguntou isso, na minha cabeça veio direito de transmissão. Óbvio, batata, uhum. Fácil, vai ser o direito de transmissão. Uhum. Mas aí a gente foi discutindo e começamos a pensar de novo, porque a gente está passando por um processo de mudança nos direitos de transmissão muito grande, né? Um formato, uma estrutura de mercado que começou no fim dos anos 80 e que perdurou até o início dos anos 2020 é o da TV por assinatura, que compra os direitos, que tem a exclusividade, faz essa transmissão para o torcedor compra geralmente de um player só, né? Para trazer em termos brasileiros, a gente sabia muito bem onde passava o futebol. TV aberta da Globo transmite um monte de jogos, a TV fechada da Globo tem o Sport TV transmitindo mais uma porção de jogos, e o pay-per-view também da Globo fazia a venda diretamente para o consumidor. E aí o mercado passa por uma transformação, no Brasil, fora também, porque a gente vê que meios de streaming, o tal do OTT, over the top, né? Ou seja, aplicativos em que os próprios donos dos direitos vendem os direitos diretamente para o consumidor, eles aparecem, eles ganham força, tem players novos no mercado como Amazon, com Amazon Prime, Netflix, redes sociais, tudo isso muda os direitos de transmissão de maneira profunda e a gente vai ver nos próximos 2 ou 3 anos todo o mercado de transmissão se readequando a essa figura, né? Isso vale para o clube, vale para a emissora, vale para o consumidor, que vai ter que assinar vários pacotes diferentes para conseguir assistir as partidas. Agora, isso já está acontecendo no curto prazo? E quem está mais ou menos inteirado sobre o mercado já sabe mais ou menos como é que as coisas estão se reorganizando. Não é algo que vai passar por um processo disruptivo daqui a 10 anos, né? Então, essa foi a minha primeira pensamento. E eu logo percebi que eu estava errado, porque o mercado de direitos de transmissão ele vai mudar muito agora, já está mudando. A gente já sabe mais ou menos onde vai chegar. Fala para a gente sobre o mercado de transmissão, sobre o que muda e se você concorda com esse erro que eu cometi de que não é ele a receita que vai mudar tanto.
Eu acho que... Vamos lá, Capelo, sendo bem honesto, eu concordo em parte com o seu erro. Ou seja, eu acho que você ainda está muito certo com a sua primeira impressão. E aí vamos dar um passinho atrás para entender algumas terminologias que aqui no Brasil a gente insiste em se equivocar. Tá? Vamos lá. Não é o parceiro que está errado, é a negociação que está mal feita dentro do contrato. Isso é muito importante, porque aqui criou-se uma polarização de briga contra o principal parceiro, contra o Grupo Globo. Isso já se mostrou por todos os números que é um equívoco. Agora, o que não é equívoco é que algumas destravas precisam ser feitas no contrato. Outro equívoco. A gente foca muito na transmissão do jogo. Tem muitos outros conteúdos que são destravados numa negociação melhor de direito, como, por exemplo, o acesso ao acervo, o que facilita muito a realização de especiais, como o que se faz muito no Netflix e que vem revolucionando até outros esportes tradicionais, como a Fórmula 1. Então, a gente precisa ir destravando aos poucos esse conceito. Então, na medida em que a gente destrava esse conceito e a gente faz o que o topo da pirâmide está fazendo para baixo, como o COI, como a FIFA, como a Fórmula 1, como a própria voleibol agora está fazendo com a criação da Voleibol World, onde você produz e distribui o seu conteúdo, isso não quer dizer que você vai brigar com os parceiros de mídia. Ao contrário, você pode até aliviar a pressão sobre esses parceiros de mídia, no sentido de produção e no sentido do pagamento dos direitos. O que, claro, que você tem razão quando você fala, você não pode pulverizar tudo. Ou seja, o jogo do seu time do coração não pode estar na plataforma A, na rodada 8, não pode estar na plataforma B, na rodada 9, nem na plataforma C, na rodada 27, e você não ter onde você encontrar essa programação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você quebrar formatos antigos de contrato, preservar aqueles parceiros que te trazem frequência alcance e volume, que são três termos publicitários muito importantes, né? Frequência de transmissão, volume, que é a quantidade dessa transmissão, e alcance de pessoas. Então, isso é fundamental. Então, por esse ângulo, eu acho que você acertou. E, por um outro ângulo, eu acho que você acertou também, porque daqui a 10 anos, apesar dessa ser uma receita que no Brasil representa ali, em média, 35%, 40% das receitas dos clubes, em média, ou pelo menos dos 27 clubes, que é o estudo que a gente tem acesso do César Grafietti, mas isso tirando os grandes que são mais organizados, ou melhor, pegando os que são menos organizados, esse share aí aumenta. Então, ainda são muito francos dependentes. Então, eu acho que a relação direitos, tirando os jogos e trazendo outros acessos, vai crescer ainda muito, vai atender de forma relevante essa fragmentação do consumidor, não estou falando da fragmentação da mídia, e aí novos negócios vão chegar, inclusive parcerias com os próprios parceiros de mídia, que já está acontecendo, Capelo. Veja, eu peguei um dado hoje do nosso querido amigo César Grafietti, só para fechar essa pergunta e a gente passar para a próxima disrupção. Deixa eu achar aqui nas minhas negociações. Olha, La Liga acabou de renovar por 5 anos os direitos domésticos e foi uma pequena ruptura entre Movistar, a Telefônica e a entrada de DAZN. Isso não é pulverizar, isso é dividir. E dividir faz sentido hoje, porque o conteúdo segue ficando mais caro, ele segue sendo relevante e os veículos de mídia tradicionais, como você bem falou, estão passando por uma transformação. E essa transformação não aponta, em hipótese alguma, em plataforma nenhuma, em lugar nenhum do mundo, para o aumento do pagamento desses direitos. Então, é preciso que eles dividam. Então, a Espanha dividiu os direitos domésticos e cresceu 1%. Bundesliga, Série A e Ligue 1, que renovaram recentemente, tiveram uma queda entre 4% e 8%. E a Premier League renovou na Inglaterra pelos mesmos patamares, teve um incremento no direito internacional. E aí entra um segundo ponto, que aí eu acho que você tem mais razão ainda quando você colocou direitos como disruptivo também. É a visão global, é a visão internacional. Vou trazer outro dado para você. La Liga acaba de assinar o famoso deal com a CVC Capital e no seu release de lançamento da parceria disse que até 70% do investimento vai para desenvolvimento internacional, desenvolvimento de marca, desenvolvimento de produtos, comunicação, inovação e tecnologia. O que, que quer dizer isso, Capelo? Mais conteúdo para os fãs no mundo inteiro, respeitando as suas características, idades e desenvolvimento de cada região. Então, para fechar, os clubes ou a liga ou a competição precisam ter esses direitos destravados para que eles possam negociar com calma o que é transmissão de jogo, o que é jogo importante, o que é jogo médio, o que é jogo irrelevante, o que é conteúdo de bastidores, o que é conteúdo de highlights, o que é conteúdo que vai para o acervo e que vai ser usado, eventualmente, numa Netflix da vida. No final das contas, em 2031, eu sigo vendo a venda de direitos como estratégica para a geração de conteúdos fragmentados para esses diversos públicos de forma global, tá? E gerando ainda mais receita para os clubes aí de forma individual. E o Barcelona e o seu centro de inovação transversal, como você falou, e é isso mesmo, vai ser fundamental para essa remontada do Barcelona do ponto de vista financeiro.
É isso aí. Só para entrar em alguns pontos do que você falou, eu acho que esses conteúdos, além do que acontece dentro de campo, eles vão complementar a receita, mas eles não vão, de maneira alguma, substituir, e não é substituir, tomar a dianteira. Por exemplo, o documentário que o Barcelona produz para transmitir na Netflix vai ser uma fonte adicional de receita, mas ele não vai ser maior do que a venda do direito de transmissão da partida em si.
Nunca.
Nunca. Esse nunca. Esse sempre vai ser o carro-chefe da transmissão e isso não deve mudar. Em termos de organização dos direitos, né, como é que você vende e tal, Eu acho que a gente passou por quase um terremoto aí nos últimos anos, em que as pessoas começaram a defender o OTT como uma saída, não, e aí foi para uma projeção meio caótica, assim, de hiperpulverização, em que a pessoa, o torcedor hoje, fica perdido, né? Como é que você assiste a Libertadores? Não, é a Conmebol TV. E a Sul-Americana, é a Conmebol TV. E a outra competição? Não, essa aqui você já tem que assinar o outro pacote ali. E cada clube vai lançar a sua própria TV e vai transmitir os jogos na própria TV. A gente começou a projetar uma situação meio caótica, em que você não sabe muito bem onde os direitos vão parar, mas o que me parece é que a gente vai chegar a uma solução como a que a Espanha adotou, que você acabou de citar. Vende os direitos domésticos. Quem comprou? Movistar, a empresa da Telefônica, que detém a maior parte dos jogos. Entra a DAZN, uma empresa de streaming, que ela vai confirmar essa tendência, mas de uma maneira, digamos, mais pacificada, apaziguada. Ela entra, tem algumas partidas e ponto. Lembro aqui também que, recentemente, semana passada, Copa do Brasil teve um acordo de 2022 anunciado, na qual a Globo continua transmitindo todas as partidas, mas a Globo sublicencia 36 jogos para a Amazon. A Amazon Prime vai ter 36 jogos, dos quais 30 vão ter exclusividade, ou seja, você só vai encontrar na Amazon Prime. Então, o que eu quero dizer, a gente não partiu de um cenário em que todos os direitos estavam com a Globo para um cenário caótico em que cada um tem o seu pay-per-viewzinho e o torcedor fica perdido. A gente vai chegar num modelo em que grande parte dos jogos continua com aquela empresa tradicional, no caso do Brasil estamos falando da Globo, e parte dos outros direitos vai ser distribuído entre outros parceiros, poucos, mas de qualidade, para conseguir transmitir e manter ou elevar os valores. Se mantiver, já é uma vitória. Tá? Inclusive, a La Liga tratou assim desse novo acordo. Ela manteve o valor e tratou isso como uma vitória, porque nesse momento os valores estão caindo no mundo todo.
Capello, você está absolutamente certo, e foi isso que a gente falou. O que acontece? Existe muita sujeira na comunicação hoje nas redes sociais e até em alguns veículos de mídia, ainda mais num país como o Brasil, que toda hora tem uma mudança de legislação. Nós tivemos aí o impacto de uma medida provisória depois de uma lei do mandante, onde diversos presidentes de clube foram aos seus respectivos púlpitos, né, para dizerem que agora eles estavam livres e que eles iam vender os seus jogos e que iam vender no seu streaming. Gente, não pode se levar isso a sério, porque não é verdade do ponto de vista técnico. Vou te dar mais um dado aqui em primeira mão, que não foi publicado em lugar nenhum, deve ser depois do dia 20, tá? Que é o seguinte, entre 2018 e 2020, Capello, nós tivemos um crescimento de 56% na compra de conteúdo esportivo direto pelo consumidor, dividido entre pay-per-view, que caiu 18%, e streaming, que subiu 65%. Parece que esse número é maravilhoso, né? Mas eu estou te dando o número do crescimento. Mas o número real subiu de 17% para 27%. Então, 27% dos respondentes da pesquisa disseram que compravam alguma transmissão esportiva diretamente de alguma plataforma, seja de pay-per-view, seja de streaming. Não há como fazer dinheiro com isso, seja direto pelo clube, seja com um parceiro de streaming. É uma construção. E é uma construção que me parece, e não poderia ser diferente, que a Globo já entendeu, sublicenciou, traz um parceiro de peso, relevante para o mercado, que vai entregar 30 jogos exclusivos e que já disse que em 2022 não vai cobrar mais do assinante. Eu, particularmente, como consumidor, estou feliz, porque sou assinante à Amazon Prime. Muito provavelmente vou ter mais futebol sem ter que pagar nada no primeiro ano. Na hora que eu quiser me livrar de alguma assinatura de streaming, Capello, só com essa atitude, mesmo sabendo que em 2023 eles vão cobrar mais, obviamente, por isso, eu vou deixar de assinar o Amazon Prime ou vou deixar de assinar outra assinatura? Claro que outra. Então, isso faz parte de uma grande estratégia integrada. Olha o que eu falei lá no início. Vai ganhar quem for um estrategista, quem entender do business, das linhas de receita que você pode tirar dos direitos e vender de forma integrada. E aí, por outro lado, olha que jogada maravilhosa. A Globo traz para a parceria alguém que, eventualmente, e aí fica por conta da sujeira do mercado, diziam por aí que seria um grande concorrente. Então, nesse trinômio, né, entre digital, streaming, TV tradicional e clubes de futebol, onde é que está a sujeira? Sujeira no sentido de trazer uma nuvem cinza para a comunicação. Os clubes ficam fazendo jogo, dizendo que vão ter seu streaming próprio. O clube tem que ter o seu streaming próprio, mas não para passar jogo, eventualmente. Para passar conteúdos direto para o consumidor, muito específicos, e que ele pode ter alguma receita para isso. E, de novo, para fechar essa sessão, não vai substituir a venda do jogo. Mas, por outro lado, aí para fechar talvez com uma chave de prata ou de ouro, eu diria o seguinte: esse conteúdo que é vendido fragmentado, mais barato, ele empurra a audiência para o jogo. E o grande exemplo que nós temos hoje, que todo mundo fala aos quatro ventos, é a transformação da Fórmula 1 pela sua reinvenção como esporte, como entrega, como plataforma digital, vinda muito também pelo Drive to Survive. E a gente acessou os dados, Capello, da Sport Track, nossa pesquisa de 2018 e 2020, e sabe o que a gente detectou? Exatamente o que está todo mundo dizendo. Rejuvenesceu a base de fãs e trouxe mais mulheres para acompanhar a Fórmula 1. E olha que curioso, a gente vê nos nossos grupos de WhatsApp os mesmos depoimentos de nossos amigos. Caramba, minha filha está acompanhando Fórmula 1, coisa que nunca fez, está me pedindo para dizer para ela onde passa, onde é que compra o streaming. E tudo isso veio de muito pouco tempo para cá. Olha aí o Drive to Survive, que não está dando o grande dinheiro para a Fórmula 1, mas esse dinheiro pode voltar. E é isso que eu quero dizer para você, porque eu estou lá em 2031, eu sou fiel ao meu anfitrião aqui. Eu estou lá em 2031. O que a Fórmula 1 está fazendo de transformação agora, com a F1 TV, com o Drive to Survive, ele está projetando uma audiência muito maior e não tão envelhecida daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, 11 anos. Esse é o ponto. E só consegue isso quem tiver visão estratégica, quem começar a fazer agora. Apesar da gente, para finalizar, agora sim, a gente reconhece o short term, o curto prazo, mas se não pensar no médio e no longo, nós não vamos mais longe do que o amanhã.
Para seguir para a próxima linha de receita, que foi a que foi discutida na sala, inclusive, match day. Porque aí um colega meu levantou a mão e falou assim, mas eu acho que o estádio é que vai mudar. O professor falou, por quê? Ele falou, porque o ambiente do estádio ele deve ser muito transformado nos próximos 10 anos. E a princípio eu ouvi aquilo e falei assim, tá falando besteira. Mas se você parar para pensar, tem muita coisa que pode ser feita na experiência do torcedor dentro do estádio no dia do jogo. Em termos de realidade virtual, eles falaram em metaverso lá na aula, que está na moda falar sobre metaverso agora, graças ao Homem-Aranha. Mas, enfim, o que pode mudar dentro do estádio para que a experiência mude absolutamente? Nós vamos ter estádios absolutamente conectados, que tenham internet de altíssima velocidade para todo mundo. O celular na palma da mão já te permite fazer coisas enquanto você assiste a partida, como checar estatísticas, informações, checar um ângulo diferente. Imagina que você está assistindo o jogo dentro do estádio, está na arquibancada, você quer ver o replay de um lance naquele momento, mas você não quer esperar o replay da televisão em alguma televisãozinha espalhada pelo estádio em algum lugar, não. Você quer puxar o celular e quer rever o lance no ângulo que você quiser, da forma que você quiser. Isso é possível de acontecer? Possível até a tecnologia para isso a gente já tem. Mas vai ser implementado? Faz sentido como um modelo de negócio? Alguém vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Faz sentido culturalmente para o torcedor? São perguntas que a gente faz, mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha nessa parte de match day, porque acho mesmo que alguma coisa muito relevante pode mudar em termos de comportamento dentro do estádio, na hora do jogo.
Bom, vamos lá. Considerando que você está na Espanha, a pergunta foi feita por algum europeu ou até americano, com uma vivência muito grande nos melhores facilities, como dizem os americanos, em termos de equipamentos esportivos. Bom, vou ser direto. Eu acredito, sim, na transformação da experiência do dia do jogo. Não precisa vir mais nenhuma tecnologia. já está tudo aí disponível. A chave está no que você falou, implementação. E eu traria uma segunda palavra que não é tão nova, e que é o desespero, né, de quem fala sobre o futebol ser do povo, que é o ticket, o valor do ticket. Não precisa ter só classe A no estádio, você pode segmentar o estádio. E aí tem uma jogada fantástica, que você deu um exemplo muito interessante. Se você compra um ticket de $100, mas você pagou um 15% a mais, porque você vai ter um direito no aplicativo do clube a ver na câmera 37B, que é aquela que faz o ângulo inverso do gol, e você pode ver quantas vezes você quiser, isso já é possível fazer. Na Fórmula 1 TV, se você é assinante premium, você assiste da câmera que você quiser. E por que que isso é possível? Porque a tecnologia em si está a serviço da estratégia e algo relevante que a gente falou aqui. O dono da competição é quem produz o conteúdo. Então, ele pode vender esse conteúdo dessa forma. E aí você vai também para você clicar no aplicativo, na placa do jogo, e fazer a compra da camisa por meio de uma promoção naquele exato momento. Essa tecnologia também já existe. Você pode comprar um sanduíche, uma cerveja, e um robô ou um drone pode te trazer sentado na arquibancada. Essa tecnologia também já existe. Você pode colocar o seu óculos metaverso que vai estar te esperando na cadeira que você chegar, já que vamos ter que falar de metaverso muito em breve. Isso tudo já está aí. Você pode sentar do lado com um dragão do Game of Thrones via realidade virtual. Pode, a tecnologia já está aí. Então, basta a gente implementar, basta a gente segmentar. Porque também não adianta, Capelo, você projetar uma receita e aí, de novo, volta para aquele cara lá da estratégia e das receitas, você não adianta projetar para 2031 que você vai resolver os seus problemas financeiros, porque o Plastina e mais 30 mil pessoas querem sentar do lado do dragão da Calice no jogo do Barcelona. Isso não vai acontecer. Mas se você segmentar direito e entregar essa oferta, as coisas vão mudar.
Mas pode acontecer aí, coisa muito boa. Eu vou citar dois exemplos aqui. Um deles é recente. Teve um vídeo que viralizou em rede social. Eu não lembro qual é o nome da franquia de esportes americanos, mas era uma franquia de esportes americanos. E aí você via a imagem na rede social e era o estádio lotado, os times estavam já jogando, estavam entrando em campo, e aí uma pantera pulava por trás por cima ali do estádio, uma pantera gigantesca. Ela pulava, depois ela pulava no meio do campo, dava um rugido. Se é que pantera ruge, se é que se fala ruge, agora já não sei mais nada. Mas ela dava uma volta no estádio ali. Um negócio lindo, cara, mas era algo que só estava disponível para quem via o vídeo, não para quem estava dentro do estádio. Quem estava dentro do estádio não viu nada disso, então não tinha a menor graça. Aí fico pensando, qual o tipo de holograma, de questões assim, holográficas, que você poderia implementar no dia do jogo para transformar aquela experiência em algo muito mais interessante do que apenas chegar, sentar no seu lugar, assistir a partida, ir para o intervalo, pegar uma fila, tentar ir no banheiro, não conseguir, comprar um alimento, voltar correndo, assistir o segundo tempo e ir embora puto porque o time perdeu. Né? Os americanos eu sei que já estão com a cabeça lá na frente em relação a isso. A gente ainda não. E tem um outro exemplo. A gente está falando de 2031 e eu me lembro que em 2010 eu estava ainda estagiário da Máquina do Esporte, terminando meu período ali de faculdade, eu me formei em 2010, e em meados de 2010, antes da Copa do Mundo da África do Sul, estava tendo o bid para a Copa do Mundo de 2022, que por acaso já é ano que vem. E naquele momento eu lembro de uma notícia que dizia que o Japão propunha ser sede da Copa, e eles tinham a ideia de ter uma transmissão dos jogos com hologramas. Então, isso seria também uma maluquice. Imagina, você tem um estádio em que você vai, compra o ingresso, paga, e você consegue, vamos deixar isso em termos mais práticos ainda, você compra um ingresso para o Pacaembu, em São Paulo, e você entra no estádio, tem a sua experiência de torcedor, e você assiste a partida do Brasil, que está sendo disputada lá no Japão, com jogadores sendo projetados na sua frente. Isso é disruptivo. Agora, funciona, é. Dá para fazer? Tecnologia, vou supor aqui que existe para fazer isso, não sei. Mas o custo que seria exigido para que isso acontecesse, seria possível recuperar isso com as receitas geradas? Faz sentido enquanto negócio? É sempre mais difícil, né? É mais fácil ficar viajando do que fazer acontecer. E como nós estamos em 2021 e não aconteceu, não só porque o Japão não pegou a Copa, mas porque, de fato, não aconteceu ainda. Mas, enfim, viajadas. Quer acrescentar alguma coisa nessa linha?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Quero pelo seguinte, porque, de novo, eu vou ser repetitivo, porque eu acho que a gente precisa ser nesse momento. Essa questão estratégica do holograma, não era só ir no Pacaembu para assistir o jogo do Brasil. É a experiência de ir ao Pacaembu. Tem que empacotar isso. É você comer o seu sanduíche. É você estar com a sua família. É você ter segurança. É você transformar. Aí sim cabe a terminologia sportainment. É você pegar o gênero, que é o entretenimento, e acoplar na espécie, esporte. Porque é entretenimento, não é só entretenimento. A gente tem que preservar o esporte. Mas valeria a pena chegar no Pacaembu num sábado à tarde ou no final da noite e assistir o jogo diferente. É uma novidade. Então, eu acredito sim, ô Capelo, que veja, de novo, a tecnologia é a serviço da estratégia. E qual é a estratégia? Trazer mais fãs. Alguns que podem estar afastados, alguns que têm filho pequeno que gosta de tecnologia e vai num jogo de holograma. Qual é o problema? O problema é fazer o primeiro. Fez o primeiro, teve um pouco de paciência, fez o segundo, o terceiro, mediu a experiência, que aí era um tema que eu queria entrar e você me antecipou. Tudo que nós temos hoje, Capelo, feito via tecnologia, via celular, via venda direta pelo consumidor. Olha o exemplo que a gente teve. Se você tem um celular e está assistindo um jogo e consegue efetivamente clicar numa placa de campo e comprar a camisa de um jogador que você gosta, porque apareceu para você aquela promoção naquele momento, porque o algoritmo sabe que você é fã daquele cara e você teve um 15% de desconto e ainda recebeu uma mensagem via holograma do cara, pô, obrigado, Capelo, por ter comprado a camisa, isso tecnicamente não é impossível de ser feito hoje. Então, de novo, com a licença poética de estar em 2031, usando a tecnologia que nós temos hoje, por que eu falei esse exemplo da venda com desconto? Porque isso é mensurável na veia. No final do mês, o clube, o parceiro, né, de material esportivo e a empresa de e-commerce vão saber o quanto vendeu. Esse é o ROI mais absoluto que se tem. E a gente precisa desse dado.
E você já começou a entrar na terceira. Você já começou a entrar na terceira linha, que é de patrocínio. Desculpa. Porque os mundos aqui já estão se cruzando, né? Você já tá olhando para a experiência do jogo junto com a parte comercial. E aí, entrando na parte final do episódio e dessa viagem a 2031, essa é a linha de receita que eu acho que deve passar pela maior disrupção nos próximos 10 anos, que é a comercial. Se a gente olha para como se faz hoje, ainda está muito ligado ao que eu ouvi aqui várias vezes em inglês, brand awareness, né? O conhecimento da marca, que é a exposição da marca na camisa para passar na televisão, para que as pessoas vejam e conheçam a marca, estreitem seus vínculos, mas é lógico, e aí o Pastina vai ficar louco da vida comigo dizendo isso, porque patrocínio é muito mais do que exposição na marca. Mas a gente sabe que na prática...
Mas eu sempre falei isso.
Sempre falou isso, e já há 10 anos. Né? O Plastina de 2010 já dizia isso nas palestras que fazia, porque eu assistia, e a gente está em 2021, e as pessoas ainda não conseguiram fazer isso virar realidade. Até 2031, acho que vai acontecer. O patrocínio ele precisa ser mais do que apenas mostrar a marca. Quais são os tipos de mecanismos para que patrocinadores consigam chegar aos clubes, conectar suas marcas com os torcedores, mas fazer o negócio de um jeito diferente, fazer algo que seja mais facilmente e mais reconhecivelmente conversível em vendas, né? Você faz uma ação aqui, você mede o resultado ali, você sabe exatamente quanto vendeu. Isso que você acabou de dizer, de estar no estádio, comprar alguma coisa, o drone te traz e um holograma te avisa, te dá um obrigado, você sabe muito bem quanto você vendeu, para quem você vendeu. E isso, na teoria, é lindo. Na prática, a gente ainda está para ver acontecer essa disrupção. Mas eu acho que vai acontecer e tem que acontecer.
Não, tem que acontecer. Ela já acontece em mercados mais maduros, como o mercado americano. E ela é muito mais simples do que a gente imagina. Só que tem um dificultador aí. E que é onde a gente sempre esbarra quando se fala de ah, mas é só visibilidade, ah, mas é só retorno de mídia. E a resposta, Capelo, lamentavelmente, segue sendo a de 2010. Depende. Vou dar um exemplo. Depende do objetivo da marca. A Coca-Cola tem um objetivo completamente diferente das mais de 100 marcas de sites de aposta que precisam entrar no mercado brasileiro. E a razão é muito simples. A Coca-Cola é uma marca de mais de 100 anos que tem 100 anos de relacionamento com o esporte. Então, a Coca-Cola ela precisa só ativar, fazer promoção, engajar, passar a sua mensagem e, claro, medir e ganhar dinheiro, obviamente, com o seu patrocínio. E reserva de mercado também, tá? Para que o seu principal concorrente não entre caso ela saia das principais propriedades esportivas do mundo. Então, esse é o grande dificultador. Existem, sim, marcas que querem só aquela visibilidade. E eu vou explicar tecnicamente por quê. Se o consumidor puder, ele só compra algo que ele conhece. Ele só compra algo que ele não conhece se for obrigado. Então, por exemplo, chegar numa estrada viajando pelo sul de Barcelona ali para entrar na França, um passeio que eu imagino que o Capelo vai fazer muito em breve, com sua digníssima esposa, que é um passeio lindíssimo, você parar num posto de gasolina, talvez só tenha uma marca de água mineral e você vai ter que comprar. Mas se tivesse uma opção que você conhecesse, mesmo sem saber as qualidades, você compraria que você conhecesse. Isso chama-se, tecnicamente, funil de compra. Primeiro conhecer, reconhecer, desejar e comprar. Isso vale para qualquer tipo de comunicação, para o patrocínio esportivo, para publicidade tradicional, para promoção no ponto de venda. Tanto é que tem aquelas degustações, né, dos pontos de venda, que a gente pega ali um biscoitinho com requeijão, né, para você degustar, para você ter uma experiência com aquele tipo de produto. Então, essas marcas que são desconhecidas, elas vão literalmente seguir apostando mais na visibilidade de marca. Elas deveriam migrar para isso, ainda mais as marcas de aposta, que são digitais na veia. Então, elas têm como medir isso. Agora, as marcas mais maduras, aí está o problema, Capelo. A gente não está sendo capaz, como plataforma de comunicação, como esporte, como futebol, de trazer essas marcas mais maduras para patrocinar a gente e que elas permaneçam, como é nos Estados Unidos, como é no futebol na Europa. Vai procurar um camarote para você ver se você compra no Allianz Arena, lá na Alemanha. Tem fila de 5-6 anos. Vai comprar um camarote nos estádios de futebol americano? Não tem. Por quê? Porque as marcas reconhecem o valor e fazem negócio. Então, quando você me pergunta como é que eu faço negócio e como eu meço, faça promoção. Dê um cupom de desconto. Coloque na placa de LED. Está aí a métrica. Pronto, deu uma métrica.
Mas aí tem uma questão, que é de que quando você olha para outras indústrias, outros negócios, você encontra várias maneiras diferentes, várias técnicas diferentes de vender produtos. Né? Você já citou vários exemplos. A impressão que eu tenho, e eu achei que na Europa seria diferente, mas do que eu pude ver, não é que no futebol se restringe a botar a marca na camisa, aparecer em algum lugar, né, na transmissão da partida, pegar audiência, fazer uma métrica de quantas impressões você teve, qual foi a qualidade daquela impressão, quantas pessoas assistiram e tal. Você pode até contratar pesquisa para medir isso, uhum. E poucos fazem, E eu tenho perguntado na Europa também aos meus professores.
Eu faço.
Você faz, mas as pessoas aqui também não fazem.
Não fazem nos Estados Unidos. Obrigado por trazer esse tema, Capello. Desculpe te interromper. Eu vou dar um dado que a gente conseguiu fazer com uma startup que, infelizmente, não está mais aqui no Brasil. Ela interrompeu a sua atividade brasileira. Era uma empresa de pesquisa que tinha uma gamificação no sentido de que você mandava para eles a nota fiscal em foto e o algoritmo lia a nota fiscal. O sonho deles era rivalizar com a Nielsen no mundo, alguma coisa desse tipo. Só que nós conseguimos fazer 3 ondas de pesquisa para um cliente na categoria de cerveja. E sabe o que a gente descobriu, Capello? Cruzando com os dados das nossas pesquisas de futebol e de consumo de cerveja declarado, que não só nos clubes onde aquela cerveja patrocinava, a marca era mais lembrada pelo torcedor, ela também era mais consumida. E sabe com o que a gente descobriu com essa startup, com a parceria com essa startup? Algo incrível e talvez inédito no mundo. Os horários que as pessoas compravam a cerveja coincidiam com os dias e horários dos jogos do clube. Isso é em primeira mão aqui no seu podcast. Olha o nível de sofisticação. Então, primeiro, o patrocínio mexe no ponteiro da lembrança, mexe no ponteiro do consumo e tem proximidade com os horários dos jogos. Isso é tudo que uma marca quer ver em termos de métrica. Absolutamente tudo. Então, eu não sei todas as respostas às suas perguntas, mas dizer que o mercado, tanto de patrocínio, quanto de direitos, quanto de métrica de ROI, não está pronto para entregar, não é verdade. Está pronto para entregar, sim. Agora, as marcas também precisam ter muito claros quais são os seus objetivos. A não ser que, aqui eu deixo a hipótese, é tão bom a visibilidade, tão bom só a visibilidade, que eles não precisam medir nada, porque está explodindo no ponteiro de venda.
Mas não é verdade. Não acredito nisso.
Não é verdade.
As receitas estão estáveis, estão, ou então caindo. Exato. Receita de patrocínio não cresce há muito tempo, e não é só no Brasil.
Exato.
E o comportamento do mercado ainda é esse. E aí, isso que eu acho mais maluco, porque quando você cita que, por meio de pesquisa, vocês conseguem identificar quando as pessoas tomam a cerveja e conseguem colocar isso dentro de um tempo, de um espaço de tempo, isso é fundamental para a patrocinadora bolar a estratégia dela.
Claro.
Para bolar as ações dela de ativação, para bolar o esquema de vendas dela, para organizar todo o negócio no entorno desses dados. E isso já existe, mas por algum motivo isso não é usado em escala. Tanto por clubes brasileiros quanto por clubes europeus, os americanos é outro planeta, eles fazem diferente, mas eu não conheço tanto assim para poder falar. Mas eu acho que para 2031, essa é a linha de receita que vai ser mais, eu não sei, disruptiva, não, vai passar por processo mais disruptivo. É justamente por isso, porque a gente precisa aprender algum outro jeito de fazer isso acontecer. A teoria a gente tem. O que a gente precisa é saber como é que isso vai acontecer. Em 10 anos, eu acho que não vai. Alguém vai achar essa resposta.
E temos bons exemplos, tá? E aí me permita, Capello, dizer o seguinte: temos boas cabeças no Brasil, em todas essas áreas. Agora, voltando a 2031, eu diria que nós vamos partir também, e aí puxando essa última pergunta em relação aos patrocínios, nós vamos partir definitivamente para a cocriação. A gente desenvolveu um conceito de patrocínio aqui, evolutivo, né? Depois de tantos anos nesse mercado, que o patrocínio, primeiro, não é mais patrocínio, que já é chamado no mundo inteiro de parceria, né? E não é uma licença para ter uma visibilidade, é uma licença para cocriar um conteúdo, porque a marca também aporta valor para o patrocinado. Não é só o patrocinado que aporta valor para a marca. E eu acho que em 2031, eu vou falar uma coisa que realmente talvez disruptiva. Na composição dessa cocriação, Capello, nós vamos ter os parceiros de mídia também. Então, parte do dinheiro que as competições ganham, que os clubes ganham, virá de um variável. Virá de uma venda direta feita numa triangulação veículo de mídia, patrocinador e propriedade intelectual ou conteúdo, como você chamar. Por quê? Porque você desonera toda a cadeia produtiva. Vendeu mais, todo mundo ganha. Ninguém está pagando a mais por isso. E traz para o jogo, e aí é uma crítica, traz para o jogo, porque eu já ouvi isso de diretores de clube. Ah, não, essa marca é muito chata. Caramba, eles ficam pedindo um monte de coisa. Pô, manda o cheque, tá bom. Já ouvi isso, tá? Eu não posso dizer quem, mas já ouvi isso. Isso é horrível, porque na minha cabeça é muito simples. E em 2031 vai ser a mesma coisa, isso não vai mudar. Quem precisa do dinheiro, Capelo? A propriedade, concorda? Não é o veículo de mídia e não é o patrocinador. Então, em 2005, você falou do passado recente. Em 2005, eu trouxe o coordenador do meu MBA da Ohio University para o Brasil. Sabe qual foi o tema da palestra dele? Servicing. Como o patrocinado pode servir o patrocinador? 2005. Você está me pedindo para ir em 2031? Desculpa, eu tenho que voltar em 2005 para lembrar disso. E aí a Europa sabe fazer muito bem. Os Estados Unidos sabem fazer melhor ainda. O cara é seu maior cliente, junto com o fã. Então, a gente nunca vai chegar em 2031, Capelo, sem entender a questão estratégica, sem entender a questão de conectar os pontos dentro da entidade, o futebol, a base, o fã, o mercado, o digital, entender do negócio do patrocinador, estudar como eu posso ajudar esse cara a ganhar mais dinheiro. Sempre tem que se fazer esse dever de casa. Isso foi em 2005, isso vai ser em 2031. E a gente tem que formar os profissionais para que eles rompam ou sejam disruptivos, como você quer, de 2021 a 2031. Não tem saída, tá? Não vai vir uma tecnologia que vai fazer isso por algoritmo ou por a inteligência artificial. Se tiver, ótimo, mas aí a gente vai estar desempregado.
É isso aí. Espero que não aconteça. Espero que essa disrupção não venha, que as máquinas não assumam os nossos empregos. Mas não acredito que vai acontecer. Muito bem. Quando o Plastina fez pergunta para mim, Capelo, e eu não respondi, não é uma parada dramática, não. É porque eu estava tossindo mesmo, eu botei no mudo e aí ele teve que seguir. Mas é isso aí. Plastina, Rafael Plastina, obrigado pela sua participação aqui no episódio. Eu quero deixar um convite a você que está ouvindo a gente até aqui, porque esse é um episódio de uma hora, que eu sei que nem todo mundo chega aos últimos minutos. Então, você que está ouvindo a gente agora, conta para a gente, para mim e para o Plastina, o que você acha que vai acontecer, né, daqui até 2031. Pensando nessa estrutura, linhas de receita, transmissão, patrocínios, estádio, qual delas vai mudar nos próximos 10 anos? A resposta você manda para @RodrigoCapelo e @RPlastina no Twitter, especialmente, mas a gente também está no Instagram e em outras redes sociais você encontra, mas no Twitter a resposta ela é mais fácil e mais rápida. Então procura a gente lá e conta o que você pensa em relação ao futuro do mercado e a um futuro consideravelmente distante, 2031. Por 2021, a gente termina aqui, graças a Deus, que eu não aguento mais esse ano. O mundo está voltando ao lugar, finalmente, mas está sendo muito sofrido esse período, né? 2020, 2021. Então, espero que a gente consiga acabar bem e acabar logo esse ano para começar um ano melhor no ano que vem. Plastina, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e é sempre um prazer tê-lo aqui no podcast.
Capelo, prazer é todo meu, tudo em dobro para você, sua família. Siga sempre sendo esse cara fantástico, estudioso, sempre para frente, valente, corajoso, porque você tem feito aí um trabalho muito interessante de crescimento pessoal e tem ajudado muita gente a entender melhor a nossa indústria. Parabéns e muito obrigado pela sua dedicação. Um grande abraço a todos e muito obrigado.
Valeu, muito obrigado. Eu que o digo. Esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta no ano que vem com mais um Dinheiro em Jogo.